Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos não ideais de amp-ops e comparadores. Então a gente estuda em sala de aula os amp-ops ideais e os comparadores ideais, mas muitas vezes a gente não tem noção do que significa um amp-op ser ideal, um comparador ser ideal em todos os aspectos. A gente fala, a gente lista as principais características dos amp-ops ideais, mas tem certas coisas, certos aspectos práticos que muitas vezes quando a gente vai fazer uma simulação, por exemplo, a gente nem se liga que aquilo vai ser tão diferente do que a gente imaginaria na teoria para um componente ideal. Então eu vou listar alguns aqui que são menos falados, mas que também são muito importantes, especialmente quando a gente vai fazer projeto com amp-op ou com comparador, a gente tem que levar em consideração. Primeira coisa, primeiro aspecto aqui, tem a ver com as tensões de alimentação. Tensões de alimentação, gente, não podem ser quaisquer valores. Depende do amp-op. Então, tem amp-op que pede uma tensão mínima de alimentação. Tem amp-op que diz, quase todos, né? Todos que eu saiba, também falam de uma tensão máxima de alimentação. Então, a aplicação, os valores que a gente espera que o amp-op produza na saída, quando eu digo aqui amp-op, entendo um comparador também, que isso vale para os dois. Quando a gente pensa nos valores de saída que o componente tem que dar, isso vai influenciar enormemente na escolha do componente que a gente vai selecionar. Tem amp-ops que se alimenta com 3 volts, tem amp-ops que se alimenta com 200 volts. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso: qual é a tensão mínima e qual é a tensão máxima que a gente pode alimentar o amp-op. Então essa faixa é muito importante. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque vocês, que são muito criativos, sem nenhuma dúvida, muitas vezes nos projetos colocam como alimentação de um amp-op ou como alimentação de um comparador uma tensão variável. Tá? Eu já vi isso várias vezes, porque realmente esse tipo de montagem às vezes é muito, muito inteligente mesmo, porque simplifica muito o circuito. Então, sei lá, tem uma tensão de entrada e vocês colocam lá, por exemplo, a tensão de entrada alimentando um comparador ou alimentando um amp-op. Tá? Pode parecer estranho, mas quem já fez sabe que isso muitas vezes é uma solução bastante natural. Qual o cuidado que vocês têm que tomar, gente? Se vocês estão botando isso num amp-op na vida real, tá? Vocês têm que saber que essa tensão de entrada aí que vocês estão usando para alimentar o amp-op ou o comparador não pode ter qualquer valor. Por exemplo, não pode ser 0 volt. Você não vai alimentar um amp-op positivamente ou negativo. Quer dizer, você pode até fazer isso, tá? Mas não para as duas alimentações ao mesmo tempo. Tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, se a sua alimentação negativa está sempre em 0 volt, tá? Fixa. A sua positiva não pode ser 0 volt também. Também não pode ser meio volt, 1 volt, dependendo do amp-op. A não ser que seja um amp-op especificamente desenhado, projetado para trabalhar com baixíssimas tensões. Em geral, não vai funcionar. Essa tensão variável aí vai ter que ter um valor mínimo. Então prestem atenção nisso. A outra coisa também que vocês têm que prestar atenção, que tem a ver com tensão de alimentação, é se o amp-op ou o comparador é ou não é rail to rail. Isso é um nome que vai aparecer aí de vez em quando. O que que é um amp-op ou comparador rail to rail? Esse nome, essa expressão, quer dizer o seguinte: que o amp-op é capaz de gerar em sua saída todos os valores de tensão entre as alimentações positiva e negativa. Então, por exemplo, se eu chegar lá e alimentar o meu comparador com mais ou menos 9 volts, então 9 volts na alimentação positiva e menos 9 volts na negativa. Então significa que ele será capaz de gerar em sua saída todas as tensões entre 9 e menos 9. Então se for um comparador, só vai gerar duas, no caso, que são 9, realmente, 9 e menos 9. Em geral não é assim, tá? A maioria dos amp-ops e dos comparadores não é rail to rail. Tá? O 741, que é um amp-op de assim, genérico, né, de propósito geral, que tem lá no laboratório nosso de eletrônica da PUC, O 741, por exemplo, ele não é rail-to-rail. Você alimenta ele, sei lá, por exemplo, com 12 volts. Digamos, você alimentou ele lá com mais ou menos 12 volts. Você não vai conseguir ter 12 volts na sua saída. Você vai conseguir, sei lá, 10, 11, não sei. Mas é um valor menor do que 12. Justamente porque ele não é rail-to-rail. Então isso é uma coisa que, às vezes, vocês tomam como... entendeu? Como correta, como um fato. Ah, se eu estou alimentando um amp-op com mais ou menos 12 volts, então a minha saída vai chegar a mais ou menos 12 volts. Não necessariamente. Só se o seu amp-op for rail-to-rail, tá? Então isso é uma outra coisa que tem a ver com a tensão de alimentação. Uma outra característica que é também muitas vezes totalmente desprezada é uma chamada slew rate. Tá, esse slew se escreve S-L-E-W. Então, slew rate. Podem jogar no Google aí. O que, que é isso? Isso aí é a máxima taxa medida em volts por segundo que a saída do amp-op do comparador consegue variar. Por que, que isso é importante, gente? Porque tem várias aplicações, especialmente em comparadores isso, tá? Isso é muito verdade, especialmente para comparadores. Tem muitas aplicações de comparador que você fica chaveando o comparador de um valor para o outro, né? Você está lá com uma entrada, uma diferença de potencial lá entre os dois terminais, né, de entrada. Positiva, daqui a pouco é negativa, daqui a pouco é positiva de novo e por aí vai. Isso vai ficar fazendo com que a saída fique alternando entre os dois valores de alimentação, se for rail to rail, né? Só que na vida real ele não vai fazer esse chaveamento, né? Essa alteração de valor em tempo zero. Não vai ser uma alteração instantânea. Ele vai demorar um certo tempo. E esse tempo vai depender justamente do quantos volts ele vai precisar ir de um para o outro. Então, se esse for menor do que o slew rate, vai dar problema. O slew rate vai limitar. Então, ele não vai conseguir, por exemplo, você não vai conseguir, por exemplo, botar uma onda senoidal na entrada de um comparador para gerar uma onda quadrada na saída, por exemplo, né? Ah, eu quero transformar uma onda senoidal numa onda quadrada. Como é que eu faço isso? Simples, taca no comparador, né? Põe a onda senoidal na entrada positiva e aterra o terminal negativo, por exemplo. No mundo ideal, você vai ter lá uma onda quadrada na saída do comparador. Na vida real, não. Você terá uma onda trapezoidal, por assim dizer. Porque o sinal não vai em tempo zero da alimentação negativa para positiva e vice-versa. Vai demorar um tempo. E esse tempo justamente depende desse parâmetro chamado slew rate, que vai dizer quantos volts por segundo, ou volt por milissegundo, ou volt por microsegundo, enfim, tensão por unidade de tempo, com o máximo que aquele dispositivo é capaz de fornecer, né, de ter na saída dele. Reparem que isso é totalmente não linear. Totalmente não linear, porque você multiplica por 2 ou por 3 a sua entrada, você... quer dizer, nem posso falar em entrada aqui, né? Porque o comparador já é não linear. Mas essa figura de mérito já é não linear. Porque vai depender da amplitude, né? Vai depender do quanto a gente está colocando aí de alimentação. Bom, isso aí são dois exemplos, então. O exemplo da alimentação e o exemplo do slew rate. Isso aí são típicos exemplos de parâmetros que não são ideais em comparadores e amp-ops, além dos, claro, né, dos já conhecidos. Por exemplo, da resistência de entrada, que não é infinita, né, na vida real. Da resistência de saída, que não é zero. Do ganho, que não é infinito, e por aí vai. Isso aí são só algumas coisinhas a mais para a gente juntar aí no conjunto de não idealidades do amp-op e do comparador, e que a gente tem que ficar esperto na hora de fazer projeto com eles. Isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Então, até o próximo emocionante episódio. Abraço.